para falar de império, imperialismo, Trump, governo Lula, a Rose Martins. Oi, Rose, querida, muito bem-vinda.
Bom dia, Mauro, bom dia a todos que estão nos assistindo, obrigada pelo convite, desculpa, eu estou muito gripada. Eu finalmente sucumbi a esse tempo horrível de São Paulo.
Mulher, o que você está fazendo em São Paulo, pelo amor de Deus? Sai daí!
Eu ouço para voltar para minha casa. É, o clima aqui é muito ruim mesmo, muito ruim. Eu fiquei tô um mês aqui, mas estava conseguindo levar de boa. Mas esse final de semana foi tenso, assim. Ah,
Ah, eu não sabia. Se soubesse, a gente tinha adiado, mas.
Não, eu dificilmente fico doente, mas aqui muda muito rápido. Você acorda num dia fazendo 13 graus e aí vai até 30, 31.
É,
E às
super.
vezes.
São Paulo é uma coisa.
E as mudanças entre os dias também são muito bruscas, né?
Sim,
Mas
e
vamos
mais
lá.
a poluição.
Nossa, mais a poluição.
Junto à fome e com a vontade de comer. Melhoras para você, querida. Todo mundo aqui já desejando melhoras para você. E vamos falar, né? Então, eu te chamei hoje, né, e insisti para que você viesse, porque nós estamos na semana. Esta é a semana, para abrir a semana do encontro, aparentemente, né? Falta confirmar, mas aparentemente do que será o encontro Lula-Trump-Lula. Queria você falar um pouco desse cenário, quais as suas expectativas?
Olha, tá dando um eco para mim aqui, Mauro.
Oi?
Será que é aí? Tá dando um eco da minha fala.
Não, aqui não. Não, aqui não. Talvez esteja alguma coisa aberta aí no seu celular, no seu computador.
Não,
Tá
agora
nada
parou.
aberto? Parou? Ah, tá bom. Então, ótimo. Eco, eco, eco. Já parou o eco. Aqui também tem
Não.
eco, sim. Ah, para mim não tem não, gente. Aqui não tem não. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou tirar aqui. Ó, eu vou fechar meu microfone. Ah, parou, parou. Vamos lá. Rose
Parou.
Martins, fala.
Olha, a gente teve assim uma participação do Lula lá na Assembleia Geral positiva, né? É claro que assim, dentro de uma visão de esquerda, do que a gente se coloca, né, como uma esquerda radical, algumas críticas a se fazer, mas eu achei assim o discurso do Lula um bom discurso. Eu achei importante que ele tenha começado o discurso falando que a soberania brasileira e a nossa democracia não estão em negociação, né? Achei importante ele falar sobre Gaza, chamar de genocídio. E eu achei, foi tão contrastante com o discurso do Trump, né? Porque ele fala dos problemas do mundo e propõe soluções, e fala um pouco sobre essa questão. Envia um recado para o público brasileiro também, que o governo vai defender a nossa soberania. E logo depois tem a fala do Trump, né? Muito diferente em forma, em conteúdo. Parece que não. Me pareceu alguma coisa até improvisada, nem né? Parece que foi um discurso produzido por profissionais mesmo, né? Da política externa norte-americana. Ele vai e volta nos assuntos, foi uma loucura, né? Um show de mentiras. Então tem esse ponto também, contrastou muito. O Lula acaba de falar e vem aquela coisa maluca do Donald Trump. E o Donald Trump disse ali, né, que ia encontrar o presidente, que eles tinham marcado um encontro. E o que eu soube, assim, eu não tenho muitas fontes, eu sou jornalista, né, eu não tenho muitas fontes no Itamaraty, na diplomacia brasileira, mas o que eu soube de bastidor é que a diplomacia brasileira, o Itamaraty, queria que o Lula tivesse um encontro presencial com o Trump. E que foi o Lula que não quis. E que teve uma comemoração ali nos bastidores, bom, normalização das relações com os Estados Unidos, e que o próprio Lula teria dito que era para ir devagar com o Andor. Depois a gente teve uma outra informação sobre o dedo do Joesley Batista, nesse aceno do Trump ao Lula, né? De que queriam conversar, de que eles iam negociar. De que tinha participação do Joesley, porque é aquela coisa, né? O Trump, ele é um empresário também. Tudo que envolve dinheiro entra em outro nível de negociação. O Eduardo Bolsonaro, eu não gosto de minimizar a figura dele, sabe? Eu acho que a gente faz mal em achar. Ele pode ser um ignorante, ele pode ser um cara sem cultura, mas é inegável que o Eduardo Bolsonaro tinha uma interlocução com o governo dos Estados Unidos, mais especificamente com o Steve Bannon, né, e o Paulo Figueiredo também. Eu acho que mais com aquela turma do Marco Rubio, com o Departamento de Estado. Mas ele conseguiu alguma coisa ali. O lobby que ele foi fazer nos Estados Unidos, ele conseguiu fazer alguma coisa. Só que tem uma questão de dinheiro também, que envolve que essa situação do Joesley, os negócios que o Joesley teve, ele procurou o Trump, enfim. E aí a gente chegou nessa atual situação aí de que o Trump e o Lula vão conversar. Olha, eu acho que a situação é complicada. Porque eu me lembro que eu participei aqui numa vez anterior e eu falei sobre isso, sobre a questão das terras raras. O que que os Estados Unidos estavam tentando fazer? Eles não estavam tentando pressionar o Brasil para, de cara, as empresas brasileiras entrarem, as empresas norte-americanas entrarem no Brasil e fazer a exploração ou conseguir um comércio muito favorável aos Estados Unidos de terras raras, porque, primeiro, né, o Brasil ele tem a segunda maior reserva do mundo, mas é inexplorada. Há muita dificuldade, principalmente na separação, não, né? São 17 metais e tem o processo de refino e de separação desses metais demanda alta tecnologia. Os chineses têm essa capacidade, o Brasil não tem. E quando começa essa história de tarifas, o Gabriel Escobar, encarregado de negócios estrangeiros dos Estados Unidos no Brasil, participou de uma reunião com o Instituto Brasileiro de Mineração, com o Raul Jungmann. E ali ele disse, isso está público, todo mundo consegue ter acesso a essa informação, ele disse que os Estados Unidos tinham interesse na formulação da política sobre terras raras do Brasil. Que já tem uma discussão sobre a definição de uma política, como vão ser exploradas as terras raras no Brasil. Isso não está claro ainda. E aí a gente tem essa última notícia até que você deu aqui, de quem vai fazer esse estudo, né, de dizer quais empresas devem explorar, como essa exploração deve ser feita, é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e a União Europeia, se não me engano, né? Isso vai ser feito nos Estados Unidos. E aí que está o X da questão. Porque por mais que a gente possa ter o presidente dizendo claramente, olha, não vai ter exploração de terras raras por empresas estrangeiras no Brasil, ele pode dizer isso agora quando a gente não tem uma política, uma formulação clara de como essa exploração vai ser feita. Mas a partir do momento que a gente tem a votação de urgência do projeto de lei sobre as terras raras, inclusive o deputado Glauber Braga denunciou isso, e ele está articulando um projeto alternativo, deve ter umas 2 semanas que o Glauber ele denunciou isso, porque estava naquelas discussões sobre anistia, projeto de anistia, e eles votaram a urgência desse projeto de lei. Eu acho que, se não me engano, dia 18 de setembro. E eu escutei o Glauber falando sobre isso. Inclusive, ele postou há uns 5 dias nas redes também que ele tá coletando assinaturas para um outro projeto alternativo que coloca a exploração de terras raras sobre o monopólio brasileiro. Então, o que a gente tem nesse momento, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco, mas o que a gente tem nesse momento talvez seja a pressão que esse encarregado de negócios dos Estados Unidos tenha feito para os Estados Unidos participarem, não estou falando exatamente do governo dos Estados Unidos, mas para os Estados Unidos terem alguma influência na construção da política de terras raras no Brasil, que é o que ele deixou claro que ele tinha interesse. Inclusive, volto a dizer, essa é uma informação pública, vocês podem pesquisar. Na reunião que ele teve com o Instituto Brasileiro de Mineração, ele disse isso. Isso saiu em vários, saiu do G1 até nas mídias
Sim,
mais
assim como
menos
o
aliadas.
Haddad, né, Rose? Eu dei aqui já. O Haddad publicamente disse que o tema terras raras entraria na negociação com o Trump, né?
Aí agora eu vou entrar nessa outra camada. O Haddad, logo no início, ele disse que as terras raras iriam estar sim na mesa de negociações. E aí foi uma coisa muito estranha. Porque o Haddad disse isso, aí passou uns 5 dias, o Lula estava num evento em Belo Horizonte, E ele falou assim, de forma, né, ele não estava lendo um discurso nem nada, e alguém perguntou, ele falou, nas terras raras ninguém coloca a mão. Então, assim, eu acho que já é. E esse assunto das terras raras, você falou dessa reunião Trump e Lula, né? Ele é principal, porque ele sempre esteve como algo para estar na mesa de negociações. Então, eu acho que a gente vai ter que esperar para ver os detalhes, mas de imediato eu já acho que já que está marcado uma conversa, está sendo marcada, de imediato a nossa política sobre terras raras passar por algum tipo de formulação fora do Brasil não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal. Outra questão é essa urgência desse projeto de lei que o Glauber fez a denúncia. Que, ou seja, se é urgência, o projeto não passa pelas comissões, que é também passar algo muito atrapalhado e que parecido com o que acontece com o lítio, né? As terras, o lítio faz parte do grupo de minerais críticos. As terras raras são 17 elementos químicos. O lítio, existe uma farra de exploração do lítio no Brasil, principalmente no Vale do Jequitinhonha. Então, as empresas estrangeiras, elas têm uma facilidade muito grande para fazer a exploração do lítio. Quando o Elon Musk estava com aquela briga do Twitter, que abaniu o Twitter do Brasil, os interesses dele iam muito além do Twitter, isso a gente sabia que ele estava usando ali a rede social, mas ele tinha interesse não somente no mercado de carros elétricos no Brasil, mas também na exploração do lítio. Ele queria fazer uma pressão no governo brasileiro, porque ele estava numa concorrência para comprar uma empresa canadense, estava uma disputa entre o Elon Musk e os chineses, uma empresa canadense que já estava fazendo a exploração do lítio no norte de Minas Gerais. O da Intercept, na época, fez uma reportagem sobre isso, desse interesse do Elon Musk no lítio brasileiro. E lembra que ele disse que ele até participou, né, do golpe na Bolívia. A gente nem sabe se isso é verdade, mas na época ele disse que ele participou porque ele tinha interesse no lítio da Bolívia. Então, eu já acho que se essa for algum tipo de concessão, se a formulação da política brasileira passar por agências dos Estados Unidos ou ligada aos Estados Unidos, a formulação sobre as terras raras, eu já acho que é um sinal muito ruim. Eu espero que o que prevaleça seja o que o Lula disse, que nas nossas terras raras ninguém coloca a mão. Primeiro, porque tem uma questão ambiental também. Isso precisa ser discutido, debatido intensamente no Brasil. Isso precisa ser uma discussão, tanto nacional como uma discussão profunda. O Glauber já falou sobre isso também. Tem uma questão ambiental sobre a exploração de terras raras, mas como o Glauber disse, eu tenho acompanhado o Glauber porque ele fala muito sobre isso, mas como o Glauber disse, até a nossa decisão de explorar ou não, levando em consideração as questões ambientais, isso precisa ser discutido com o Ministério do Meio Ambiente, com as organizações da sociedade civil, até mesmo isso passa por o Brasil ter a soberania total desse tipo de recurso. Total. Então, há um ponto de partida principal que é a soberania sobre as terras raras para ver o que a gente vai fazer depois disso. E o Trump ele já demonstrou interesse nas terras raras também de outros países, né? Ele, o caso da Ucrânia, vocês lembram daquele episódio lá no Salão Oval? Mas me parece que ali na Ucrânia tinha uma dificuldade também de exploração. Parece que não era muito fácil fazer esse refino, essa separação, a viabilidade seria muito cara. E uma parte das terras raras da Ucrânia estão hoje em territórios controlados pela Rússia. Então tem uma dificuldade aí. No caso da China, a China fornece terras raras para os Estados Unidos. Mas nessa guerra das tarifas, além da China ter uma política muito estratégica, eles têm capacidade de exploração, de refino, de separação, têm essa tecnologia, mas além deles terem uma política estratégica sobre o volume de vendas, de exportação, as terras raras entraram como ponto de desacordo nessa guerra de tarifas. Então a China foi fechando a torneira. E aí o Donald Trump está nessa briga, né? Então ele fez uma chantagem com o Zelensky, um vexame público para pressionar o Zelensky. Eu não sei agora como isso vai ficar em relação ao Brasil, mas eu volto a dizer, essa é uma informação que eu tive aqui com você, Mauro, com vocês do Farol Brasil. Se for o caso de realmente a política nacional de terras raras está sendo costurada, estudada com assessoria, consultoria de organizações, com essa ligação com os Estados Unidos, infelizmente, eu acho que a gente não tem um ponto de partida muito bom.
Rose, verdade. E como é que você vê essa? Você falou do discurso, né? Todo mundo gostou do discurso do Lula na ONU, especialmente a parte de casa e tal. Mas há uma insatisfação crescente. Inicialmente era só da esquerda radical, era só dos comunistas e seus aliados, o pessoal independente. Né, e gente mais sensibilizada com a situação de Gaza, mas isso está crescendo, a insatisfação com o governo Lula por só falar, não tomar nenhuma atitude concreta. Né? Então a gente tem o petróleo brasileiro continuando para Israel, a soja brasileira continuando para Israel, relações comerciais e diplomáticas estão mantidas, né? Tem importação de fuzis de Israel em vários estados brasileiros, inclusive nos governados pelo PT, é um negócio assim. Não tem. Essa é a posição. E aí, a gente teve esse fim de semana duas iniciativas, né? Uma iniciativa de parlamentares, deputados, tem do PT, tem do PSOL, a Erika Hilton e o Boulos não, diga-se de passagem, tem do PDT, tem do PSB, uma carta para Lula, exigindo proteção para os brasileiros que estão na flotilha. E, ao mesmo tempo, teve uma outra iniciativa de assinatura de Chico Buarque e mais dezenas de artistas e entidades e movimentos sociais, também exigindo de Lula uma medida efetiva de proteção, de apoio à flotilha. Então parece que se começa a ter agora uma pressão sobre o governo brasileiro em relação a esse assunto, né?
Olha, à medida que a situação humanitária em Gaza vai ficando cada vez pior, né? A gente não vê melhora, a gente só vê a piora. As pessoas comuns, os cidadãos comuns, têm tentado fazer alguma coisa, têm se articulado muito mais com os governos. Esse é o caso da flotilha. Vocês devem ter assistido a cenas impressionantes da Itália, né? Os caras foram para a rua, quebrar a rua, exigindo que o governo da Itália tivesse outra posição. E a Giorgia Meloni, Giorgia fascista Giorgia Meloni, enfim, colocou lá, né, uma proteção, porque tem cidadãos italianos, e acho que na Espanha, o governo espanhol também, inclusive o governo espanhol, nos últimos tempos, tem tido uma virada ali, um discurso muito contundente também. E o governo espanhol, ele tem tentado fazer alguma coisa para além das palavras. Né, eles não estão. Eu não tenho dados exatos de quão importante é o comércio de armas entre a Espanha e Israel, mas eles aprovaram lá o embargo de armas, enfim. Está tentando sair do campo só do discurso. No caso do Brasil, é extremamente problemático, né, e negativo, porque o presidente tem um discurso muito bom, tanto naquela reunião anterior à abertura da Assembleia Geral. Tanto na Assembleia Geral tem um discurso bom, fala abertamente em genocídio, apesar de não citar o nome de Israel, né? O que o Petro faz, né? Para mim, o melhor discurso foi o do Petro, né? O discurso, a gente pode falar isso, mas o discurso do Petro, em termos de discurso e de prática, mas assim, foi o melhor discurso porque ele dá nome aos bois. Então, o governo tem um discurso muito bom, mas não se avança. E isso não tem como a gente passar nenhum tipo de pano. O governo brasileiro não avança. Saiu uma reportagem falando que a Petrobras não estava mais vendendo petróleo para Israel, que no ano de 2025 não teria tido venda. Mas eu fui ler essa reportagem, eu não me entendi muito bem. Eu não entendi. Não me parece que eles quiseram dizer que era a Petrobras quis dizer que não, ela não vendia diretamente, mas que
Exatamente.
mesmo e que ela não tinha controle da forma como o recurso chegava. A gente está falando de uma empresa estatal com acesso à inteligência, tecnologia. Então, assim, isso me pareceu um papo um pouco furado para justificar que recursos do Brasil, mesmo que não seja vendido diretamente para a Petrobras, recursos brasileiros cheguem até Israel. Petróleo brasileiro chegue até Israel. Então, eu acredito que ainda assim haja venda de petróleo brasileiro para o Estado de Israel. Até porque eu acho muito difícil que a Federação Única dos Petroleiros e a Federação Nacional dos Petroleiros tenha feito uma carta, um manifesto pedindo o Brasil para interromper, sendo que em 2025 o petróleo brasileiro não tenha chegado até Israel. Então, me soou muito contraditório. Eu não achei as informações claras, então me pareceu é isso, um tipo de manobra para dizer o seguinte: não, a Petrobras não vende diretamente, mas isso a gente já sabia, né? Então a questão era que o governo brasileiro usasse de meios diretos e indiretos, ou de pressão, ou meios que, do ponto de vista burocrático, que desse para fazer, porque tem essa questão dos contratos, para proibir que um recurso brasileiro, que é importante, não é qualquer recurso, que um recurso brasileiro chegue até o Estado de Israel. E o Brasil poderia fazer isso cortando qualquer tipo de relação comercial, né? Banindo Israel da
Claro.
lista de. E
Perfeito.
isso não é feito. E assim, o governo de Israel, e nossa, é uma coisa assim, absurda, porque o governo de Israel, em contrapartida, ele desafia o governo brasileiro, ele afronta o governo brasileiro, ofende a figura do presidente, e mesmo assim a gente não tem nenhum passo ainda para além do discurso, nem de ponto de vista de relações diplomáticas, que estão esfriadas e não tem plena. Acho que não tem um embaixador mesmo, mas mesmo assim as relações são mantidas. Eu assisti uma entrevista com o professor Francisco Rezeque, que foi ministro das Relações Exteriores do Collor, que é uma pessoa insuspeita, né? E existe uma certa militância nas redes sociais que diz que o Brasil não pode cortar relações com o Estado de Israel, porque isso dificultaria a vida de brasileiros em Israel. E nessa entrevista ele foi perguntado sobre isso, e ele falou que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que o fato do Brasil não ter relações diplomáticas com o Estado de Israel não impossibilita algum canal de diálogo se acontecer alguma coisa com o um cidadão brasileiro, que isso é uma desculpa também para não cortar relações. Então, o Brasil não corta relações diplomáticas, o Brasil mantém relações comerciais, o Brasil chegou a embargar a venda de armas do Brasil para o Estado de Israel, mas isso é insignificante. Na verdade, o importante é que o Brasil não compre armas do Estado de Israel, armas que são testadas nos palestinos, né? Eles vendem a eficiência das armas israelenses porque elas são testadas em terreno. E o Brasil compra essas armas e é utilizado em vários estados brasileiros. Então, assim, eu vou dizer o seguinte: em termos do discurso do presidente Lula, eu acho que foi um bom discurso, sim. Foi um discurso bem construído, foi um discurso que toca em pontos importantes, é um discurso propositivo. Em relação às palavras, ao discurso, eu não tenho considerações a fazer. Mas, em relação a colocar o discurso na prática, a valer no dia a dia, aí a gente encontra um problema, porque não adianta você chamar o que está acontecendo de genocídio e você não dá nenhum passo. O Gustavo Petro, por isso eu vi que o Gustavo Petro, ele tem um discurso mais bem acabado, porque o Gustavo Petro, a Colômbia ainda está tentando fazer alguma coisa, proibiu a venda de carvão, e quando o Gustavo Petro soube, né, que ainda assim carvão da Colômbia estava indo para Israel, ele ordenou que fosse feito o bloqueio. Então há uma diferença fundamental, e o Gustavo Petro, ele disse que precisa ser dito, a gente precisa discutir que haja uma intervenção pelo uso da força na Palestina. Como vai se desviar disso?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria mudar de assunto, mudar de lugar e vir aqui para a América Latina. Eu queria tratar contigo de pelo menos dois países. O primeiro, a Argentina. Mencionei, inclusive, né, essa coisa do Milei lá com o Trump, e o Trump dizia: não, tudo bem, a gente ajuda, mas longe da Argentina, nenhum contato, longe da Argentina, não, nenhum contato com os chineses. Aparentemente, a situação do Milei está se deteriorando. Aí teve a derrota nas eleições, está se deteriorando muito rapidamente, junto com a deterioração das condições econômicas da Argentina. Se ele perde a eleição agora de novembro, o cenário lá. Não sei não. Como é que você está vendo o cenário na Argentina?
Ele teve uma queda de popularidade enorme, porque ele foi somando alguns reveses, né? Teve aquela questão que ele deu um golpe nos cidadãos argentinos com aquela criptomoeda. Depois, a repressão aos protestos dos aposentados, em março desse ano, e aquilo pegou muito mal para ele. E, né, as torcidas organizadas juntaram, mas a polícia argentina meteu porrada mesmo no, nas pessoas, nos velhinhos. Teve um fotógrafo que foi atingido. E o que pegou muito nos últimos tempos foi o escândalo em torno da irmã dele. Eu estava acompanhando umas pesquisas de opinião lá. Os argentinos passaram a considerar o principal problema da Argentina a corrupção. Foi considerado, na percepção, maior que a economia, era o principal problema da Argentina. Bem na semana em que a irmã dele foi denunciada, né? Foi delatada naquela questão da propina na Agência Nacional de Deficientes. Ela pegava uma grana ali junto com um cara também que foi advogado do Milei. Não estou me lembrando o nome dele agora, mas ele foi advogado do Milei e ela não é qualquer, não é que ela é só irmã do Milei. Ela é o braço direito político dele. Então, eles são muito próximos politicamente. Ela,
Ela tem
né?
muito poder ali, né?
Ela tem muito poder. Então, assim, as gravações rodaram, ele não conseguiu fazer campanha numa das cidades, porque os caras tacaram pedra nele. Porque, tipo assim, o cara tá tirando dinheiro dos aposentados. A irmã tá ganhando propina para remédio para deficientes. Ele tá cortou, passou a tesoura em vários benefícios sociais. E aí teve uma. Aí ele teve, né, a derrota nessas eleições da província de Buenos Aires. E foi pedir socorro para o Trump. E assim, é claro que o Trump vai pedir um pedágio para ele mais do que ele já dava. Não sei se vocês viram aquela cena patética com ele com o tweet do Trump impresso. É uma coisa bizarra o que está acontecendo na Argentina. Mas assim, ele já tinha. O Milei, se ele vai ser um ator, ele pode se colocar como um ator ainda mais importante para o Trump, porque a Argentina não tem muito poder geopolítico, assim. Ela é um país importante para a gente levar adiante o um processo de integração regional, obviamente, mas há uma desorganização muito grande na Argentina nesse momento. Então, ele assim como o Noboa no Equador, quando o Marco Rubio disse: olha, nós vamos ter uma política de antidrogas transnacional, principalmente na América Latina, porque está chegando muita droga nos Estados Unidos. Ele se prontificou na hora a dizer: os Estados Unidos são parceiros, a Argentina vai ser parceiro dos Estados Unidos nessa luta, e o Equador também. Isso significava, na prática, que eles queriam fazer uma intervenção na Venezuela, né? Atingiram duas embarcações. Dizem que atingiram só uma, que a outra era um vídeo feito por IA. Mas ele estava querendo dizer para o Trump o seguinte: se o Trump for fazer alguma intervenção na região da América do Sul, nós somos parceiros. E eles têm uma afinidade ideológica. O cara quer dissolver o Estado argentino. Enfim, é um parceiro do Donald Trump na região, mas eu acho que ele não vai, o projeto dele não vai adiante, ele não consegue a reeleição, porque além dele ter perdido muita popularidade, principalmente ligado a esse tema da corrupção e a figura da irmã dele, ele passou um tempo, por mais louco, gente, que isso possa parecer, o Milei passou um tempo sendo a figura de maior destaque, mais bem vista nas pesquisas de opinião na Argentina. A figura
Incrível.
política mais popular na Argentina era o Milei. E aí também agora foi a primeira vez que ele apareceu em terceiro lugar. E em primeiro lugar está o Kicillof, que pode ser o sucessor aí da Cristina, porque ela, né, a Cristina tá toda enrolada judicialmente. E em segundo lugar, a Cristina Kirchner. Então tá tendo uma mudança na Argentina, e as pessoas foram para as ruas, tiveram grandes manifestações. Mas eu acho que por mais louco que possa parecer, foi a questão da irmã dele, da corrupção, que pegou mais do que a economia da Argentina. Foi quando ele desabou nas pesquisas mesmo de popularidade. E aí ele já perdeu ali a eleição da província de Buenos Aires. Então, eu acredito que o projeto da Argentina é muito volátil, a política, né? De 4 em 4 anos, tem mudanças muito bruscas. Então, eu acho que ele, realmente, a situação dele, política dele, é muito complicada. E aí o Trump vai dar um respiro para ele, né? um pacote de socorro, mas já disse, eu até vi no Globo isso, que o Trump vai forçar o afastamento total da China.
Essa é verdade, né? Você tem um tripé de maior proximidade e apoio ao Trump na América Latina, que ela começa lá na pequenino El Salvador, Equador e Argentina. El Salvador eu não tenho grandes notícias, aparentemente a situação sob relativo controle lá, mas na Argentina a crise é feia e no Equador pior ainda, né? Nós tivemos ontem manifestações em todo o país, ontem manifestação. Teve um morto, 17 militares retidos pelos manifestantes, foi realmente enorme. E hoje tem greve geral, né? A CONAIE, que é a maior organização indígena, convocou para, a partir de hoje, uma greve geral. O tema principal lá são os aumentos nos preços dos combustíveis, mas é um país em rebelião, né?
Ele retirou o subsídio do diesel, né? E aí teve a CONAIE chamou uma greve geral há 7 dias, me parece que começa hoje. E uma
Isso.
pessoa, eu vi essa matéria, uma pessoa morreu ontem. Tem alguns países da América Latina, Mauro, que quando você vai analisar a política, parece que no Brasil a gente está num passeio no parque, né? No Equador, eles mataram nas últimas eleições, foi em agosto de 2023. Eles mataram um candidato em plena luz do dia, um candidato à presidência do Equador. As últimas eleições do Equador, inclusive, que aí eu também tenho uma crítica ao presidente Lula nesse sentido, o Lula reconheceu a vitória do Noboa muito rapidamente. As últimas eleições no Equador, elas aconteceram em estado de exceção, praticamente. Ele tinha que se retirar do cargo para concorrer. Ele não se retirou, o cara passou por cima da Constituição e todas as pesquisas mostravam a derrota dele. Ele vence as eleições e rapidamente foi reconhecido por, né, totalmente diferente do que aconteceu com Maduro por uma série de países. E o Equador, sim, diferente da Venezuela, é uma rota de tráfico de drogas. Inclusive, a família do Noboa, vários anúncios que a família do presidente do Equador é ligado ao tráfico de drogas. E aí ele retirou o subsídio do diesel, acho que foi um dos pontos principais desses protestos. Ele tirou o subsídio do diesel e aí ficou caríssimo e as pessoas foram para a rua. E realmente tá muito, tá pegando fogo lá.
Tá pegando fogo, já vem num crescendo, né? Essa greve hoje pela CONAIE, né? Ela vem no contexto já de paralisações que os indígenas vêm promovendo já desde a semana passada.
É, essa
O cenário...
greve foi chamada há uns 7 dias já. Já tem, já tá rolando os protestos. É que ontem ficou mais. Parece que na noite de ontem ficou mais violento a repressão também. E a greve eu acho que começa hoje. Mas ela
Isso.
foi chamada há 7 dias porque já estava nesse contexto de, enfim, de revolta com esse governo, que é um governo ultradireitista.
Sim. E essa realmente é uma imagem muito forte, né? O Lula não só foi o primeiro a reconhecer muito rapidamente a vitória do Noboa, como recebeu aqui de maneira tapete vermelho para o Noboa,
Ah, é
abraços de
verdade, ele esteve aqui.
muito impactante. Da mesma maneira como ele tem relações de intimidade com a Dina Boluarte, que é a golpista lá do Peru. Inclusive, encontrou-se com ela lá em Washington, né? Também Lula reconheceu a Dina Boluarte como presidenta do Peru já antes da eleição dele, em 2022, logo depois do golpe, ele reconheceu-a como presidente, né? Deixando a esquerda e o presidente, o Pedro. Agora não me escapa o sobrenome dele. Pedro Castillo
Pedro
na mão, né? Como abandonou o Pedro Castillo completamente, né?
Castillo. Olha, a política externa brasileira, quem me assiste já deve estar cansada, deve estar cansado e cansado de escutar o que eu falo sobre a política externa brasileira para a região da América do Sul, da América Latina. O Brasil abandonou o projeto de integração regional em que ele sempre tinha sido um líder. Então, isso não é pouca coisa. O maior país da região, a maior economia, o país que está nos BRICS, que tem uma projeção geopolítica para além da nossa do nosso território, né, da nossa região, que se articula com outros países de uma forma mais estratégica, com a Rússia, com a Índia, com a China, que fez muitos negócios na África. O Brasil abandonou esse tipo de política. Eu publiquei há um tempo atrás um artigo curto na Russian Today Brasil sobre as relações do Brasil com a Venezuela. O título do meu artigo, se não me engano, era a Relações com a Venezuela, a opção do Brasil pelo afastamento. A opção do Brasil pelo afastamento da Venezuela revela que a Venezuela, na concepção dessa política exterior, ela era um incômodo regional para o Brasil, que o Brasil não queria ter problemas com os Estados Unidos e ser amigo da Venezuela, e um inconveniente eleitoral em menor grau. Mas no final das contas, essa opção do Brasil pelo afastamento era também uma opção do Brasil do abandono do projeto de integração regional, que o Brasil é muito importante. Em março de 2023, em maio de 2023, perdão, vários países da região vieram ao Brasil, inclusive o Maduro, né? O Maduro não vinha aqui desde o golpe com a presidenta Dilma, para ensaiar a volta do que foi a Unasul. A Unasul, diferente do Mercosul, que versa ali sobre questões de comércio e é muito menor, a Unasul, quando ela surgiu, ela estava criando o Conselho de Defesa Sul-Americano para fazer integração, não somente ter uma política de defesa comum, né, tentar construir uma política de defesa comum da América do Sul, mas também de criar até uma integração das indústrias de defesa dos países. A Unasul tinha também, por exemplo, uma agência que chamava ISAGS, que era um instituto de saúde com sede no Rio de Janeiro, lá na Avenida Rio Branco, que pensava a saúde para a região, articulando política entre os países. Então, assim, era uma organização muito mais politizada e que abarcava o maior número de países. Quando a presidenta Dilma sofre o golpe, a Unasul deixou de existir. Eles fizeram aquele Clube de Lima. O José Serra e o Aloysio Nunes, que hoje são, né, o Aloysio Nunes principalmente, que hoje é visto como um grande democrata, ele agiu pessoalmente para detonar a Unasul. Eu me lembro porque eu entrevistei, eu fazia pesquisa sobre integração e saúde. Eu entrevistei, né, cooperação em saúde a nível internacional. Eu entrevistei uma menina que trabalhava na Unasul, né, e ela falou que foi assim uma coisa, um ativismo mesmo para acabar com a Unasul. E a Unasul acabou. E aí, em maio de 23, vieram vários presidentes aqui para ensaiar o que poderia ser a volta da Unasul, ou seja, uma organização de integração regional politizada. Não era só sobre É para discutir. Imagina se a gente tem uma política de defesa comum. Seria muito mais difícil para os Estados Unidos ameaçar a Venezuela. Mas o
A
Brasil
Unasul
realmente.
era a possibilidade de você, de fato, constituir um bloco latino-americano e confrontar minimamente os Estados Unidos, né?
Sim, porque os países inseparados da região não conseguem fazer isso. E o Brasil, ele sempre teve uma posição de líder nessas iniciativas. Então, cabe a gente perguntar por que o Brasil hoje não tem essa posição de liderança quando a gente está falando de integração regional? Por que que tem esse encontro em maio de 2023 e hoje em dia a gente não fala de integração regional? Vocês escutam o chanceler, até esqueci o nome dele, porque ele é bem.
O Mauro Vieira?
O Mauro Vieira falando sobre integração dos países latino-americanos. O Noboa teve aqui no Brasil, eu acho que ele discutiu com Lula a cooperação, alguma coisa das redes. Nem me lembro isso. É uma coisa totalmente fora. Que eu me lembro que eu vi um comentário sobre isso. Aí eu falou, o Lula está discutindo isso com Daniel Noboa, regulação de redes sociais, alguma coisa nesse sentido.
Chocante.
Esse afastamento com a Venezuela, ele está no centro para a gente entender essa política do Brasil para a região. A Venezuela é um inconveniente para o Brasil, a integração regional nesse momento é visto como um inconveniente para o Brasil, e o Brasil não quer levar adiante o que foi a marca de outros governos do presidente Lula. Eu acho isso muito grave, porque o presidente Lula disse que ele não quer se meter na briga do Brasil e da Venezuela. Esse vai virar um problema do Brasil, se as coisas esquentarem, esse vai virar um problema do Brasil, o Brasil querendo ou não. Não é uma questão do Brasil não escolher se meter. Se tem uma desestabilização militar num país fronteiriço com o Brasil, mesmo que não tivesse fronteira, mas na nossa região, isso vira um problema de todos. E o Gustavo Petro sabe disso. Também tem fronteira com a Venezuela. Tem problemas de fronteira que a gente não tem, mas esse não é o ponto central para a gente fazer essa análise. O Gustavo Petro sabe disso e disse claramente. Porque um problema para a Venezuela é um problema para os países da região, a gente querendo ou não. E o presidente Lula falou lá no seu discurso sobre a Venezuela, mas não foi algo que eu achei assim importante que ele diga por conta desse afastamento, mas eu não achei algo contundente. E no final das contas, eu não sei de nenhum sinal de que o Brasil vai normalizar as relações com a Venezuela. O que eu sei é que desde as eleições, desde aquele pedido insistente nas atas da Venezuela, passando pelo veto do Brasil, da Venezuela nos BRICS, passando por o Brasil, o presidente não ir na posse do Maduro, e no final das contas, passando pelo Brasil não convidar a Venezuela para participar da cúpula dos BRICS sequer como membro observador, o Brasil não tem dado sinais de que quer a normalização. Então, assim, legal que o Lula tenha falado lá que a América Latina e o Caribe são uma zona de paz, mas
Sim.
será que essas relações vão voltar? Eu acho que não. Tão cedo, eu acho que não.
Impressionante, que virada, né? Que coisa. Ó, deixa eu ler aqui uns comentários e tem uma última questão para nossa querida Rose. Vou dispensar. Quando é que você deixa São Paulo mesmo?
Essa semana eu volto para Minas. Eu
Ah.
volto na quinta ou na quarta-feira.
Você estava aí por conta de um trabalho com o pessoal do Brasil de Fato, com a TVT?
Não, com a TVT, que é a
TVT.
TV dos sindicatos metalúrgicos e dos sindicatos bancários. Eles me chamaram para cobrir um período que a Laura Capriglione ficou fora do Brasil, e ela é da bancada deles. E foi muito
Ah.
legal, assim, é um projeto muito legal. É, eles têm um canal de TV que agora passa para o Brasil inteiro, né? Mas era temporário, era somente um mês.
É isso aí,
E aí
legal,
eu
que bom.
terminei na sexta-feira e agora eu vou voltar para Minas. Está na hora de voltar para casa.
Parabéns.
São Paulo é legal, mas esse clima está me matando mesmo.
É isso aí. São Paulo é legal, mas para ser legal mesmo tem que ter uma grana.
Não, é
Beleza.
uma cidade caríssima, uma cidade muito cara, muito cara. Tem que ganhar bem mesmo para morar aqui. Muito
Ou
caro.
então viver mal. Ou
Qualquer
então viver
coisinha
mal.
é
É.
R$ 100. Qualquer
Deixa eu ler
coisinha em
aqui.
São Paulo é R$ 100.
É, não, tem uma amiga em São Paulo que falou: São Paulo, você pisou na rua, é R$ 100. É isso.
É.
Impressionante. Né? Mas isso uns anos atrás, hoje já deve ser 200. O Silvio Besta diz: Jack Wagner termina o mandato de senador ano que vem. Bahia, por favor, nos ajude a combater o lobby sionista dentro do Partido dos Trabalhadores. Força. O Clydes diz: a Enel tem duas funções em São Paulo. Energia elétrica e mutilação de árvores. Se o Besta novamente, amigo relatando amigo, isso é a PEC da blindagem light. Ele está falando do fato do delegado Marcelo Freitas, União Brasil de Minas Gerais, ser o relator do processo de cassação do Eduardo Bolsonaro, grande amigo dele. Se o Besta, o neoliberalismo, quando é feito com bandeira vermelha, sempre cai na situação do poste mijando no cachorro. Como a direita é desavergonhada, depois que vencem a pauta, fazem igual e pior. Silvana Danley, os 20 milhões em dinheiro novo concedido pelo Trump aos Argentina, né? Foi em troca da cessão do território de Ushuaia, lá no sul da Argentina, dizem as boas línguas, Ushuaia, onde os Estados Unidos estão construindo uma base militar, né? Estão construindo uma base limitar. E o Ministério Imaginário dizendo: melhoras, Rose. Chá de limão com gengibre, mel e um dente de alho que é anti-inflamatório. É isso aí, valeu. Ô, Rose, desculpa, fala. Você ia comentar.
Não, eu ia falar só sobre essa questão da Argentina e do Equador, que são dois países assim perigosos para ter essas relações com os Estados Unidos. E essa vitória do Noboa, essa vitória que muita gente diz que é uma vitória falsificada, né? a Luísa Gonzalez, inclusive não reconheceu os resultados, que foi a opositora dele, essa vitória forçada de qualquer maneira, ele vai tentar mudar a Constituição do Equador, que proíbe a instalação de bases militares, que foi na reforma da Constituição na presidência do Rafael Correa, que não era nenhum santo, né? Naquela onda rosa na América Latina, ele foi dos eleitos, né? Lula, Chávez, enfim, naquele processo ali dos anos 2000, mas ele fez mudanças importantes no Equador. E uma dessas era a reforma da Constituição, que proibia a instalação de bases estrangeiras no Equador. E esse é um dos pontos agora que o Noboa quer mudar, porque quer uma base dos Estados Unidos no
Claro.
Equador. É uma loucura isso, assim. A nossa região, ela não está salva. É por isso que essa desorganização, não ter nenhum projeto estratégico para a região, é muito perigoso.
Legal. Deixa eu fazer uma última questão para você sobre a América Latina, que é essa nossa aflição generalizada com a Bolívia. Como é que você está vendo o cenário ali na Bolívia?
Olha, o cenário na Bolívia foi que a desorganização da esquerda também, uma briga fratricida, levou a direita e a extrema-direita para o segundo turno das eleições, né? Eu não acompanho muito perto a política da Bolívia, assim, eu não sei dizer com muitos detalhes, Mauro, mas eu acompanhei essa briga do. O Evo, ele coloca o Arce como um traidor das políticas de esquerda, né? E a Bolívia. É isso que eu até brinco, eu estou brincando com essa questão do Brasil, vou brincar com a Bolívia também. A política, né, em alguns países da América Latina faz o Brasil parecer um passeio no parque mesmo. No caso da Bolívia, tiveram um golpe em 2019, não sei se vocês se lembram daquelas cenas, o Evo ficou exilado. Eu me lembro que a prefeita de Cochabamba, eles amarraram ela. Arrastaram ela nas ruas, foi uma coisa horrorosa, assim, coisa que a gente não vê aqui.
Lembro.
Então eu fico até pensando assim, o Brasil teria uma capacidade de fazer mais coisas e não faz mesmo, porque aqui a gente não tem esse nível de violência política, né? Violência propriamente dita mesmo. Mas na Bolívia, o que me parece é que realmente ou é a extrema-direita ou a direita que vai chegar. É um dos dois porque foram para o segundo turno. Né, e uma profunda desorganização da esquerda. Tem algumas questões da Bolívia que assim, eu não tenho muita segurança para falar, eu acompanho quem fala, que é a própria personalidade do Evo Morales, como esse racha se deu, mas também as políticas implementadas pelo Arce. Então, no final das contas, o que a gente vai ter é mais um governo de direita, que coloca a situação da América Latina também em exposição diante do governo Trump.
Olha, Rose, eu queria encerrar. Agora não tem nada a ver com política externa, talvez até tenha, né? Que é essa marcha que teve aí em São Paulo nesse fim de semana pelo direito ao aborto seguro das mulheres. Então, eu queria te ouvir sobre essa questão, né? Porque hoje tem, inclusive, em segmentos da esquerda, uma coisa de ataque à prioridade, à luta pelo direito ao aborto, com essa conversa aí de que é identitarismo e coisa que o valha. Queria te perguntar, você como mineira, como mulher, estando aí em São Paulo, né, vocês estão vendo o MASP ali no fundo, como é que você vê essa questão do direito ao aborto no contexto da luta política nacional e mesmo global, internacional, que é o teu tema sempre, né?
A gente teve essas pautas que são muito importantes. Eu sou favorável, obviamente. A gente teve um rebaixamento dessas pautas a partir de alguns cálculos eleitorais, né? Então, se em algum momento elas estiveram no centro da luta da esquerda brasileira, principalmente eu acho com o aumento do número de evangélicos e quando vai entrando para os cálculos políticos, né, do que se pode falar e do que se não pode falar. Por causa de uma parcela desse eleitorado, uma série de lutas foram rebaixadas. O direito ao aborto é uma delas. Você não escuta grandes figuras de esquerda falando sobre esse assunto. Você não vê que isso é uma pauta importante, por exemplo, por uma parte do governo. Eu não acompanho, não tenho acompanhado, eu acompanho política diariamente, mas eu não tenho visto, na verdade, essa ser uma pauta de figuras importantes, ou do governo, ou ligada ao governo. Então, eu acho que teve um rebaixamento mesmo, assim, do ponto de vista de uma política que pode ser institucional. A Mayara Faria colocou que direito ao aborto é uma questão de saúde pública. Exatamente. E hoje se eu não sei dizer claramente se hoje se discute isso de forma institucional no Brasil. As mulheres estavam indo à rua um tempo atrás para falar sobre a PL do estupro. Então, eu acho que desse ponto de vista também há um retrocesso da sociedade brasileira, do ponto de vista da sociedade como um todo, um retrocesso conservador, mas, por outro lado, há um resultado de medo de uma parte da esquerda de defender bandeiras que são muito importantes. E o comentário dela é óbvio, é uma questão de saúde pública. Mas há uma série de assuntos, há uma série de pautas que foram rebaixadas. Eu me lembro quando eu entrei na universidade, lá no Rio. Essa questão do direito ao aborto, ela era muito mais discutida. Inclusive, eu lembro que a gente utilizava os filtros nas redes sociais em datas específicas para falar sobre isso. E você via mais as pessoas falando sobre isso. Inclusive, eu fui numa. O Lula não era presidente. Naquele contexto do golpe contra a Dilma, o Lula fez um comício na Lapa, lá nos Arcos da Lapa, e eu estava. E ele falou sobre isso, sobre direito ao aborto como saúde pública. Ele fez ali uma coisa para dizer que ele, pessoalmente, na família dele, ele teria outra posição, mas ele falou claramente, é uma questão de saúde pública. E assim, vocês imaginam o Lula falando sobre isso agora? Porque a gente tem realmente uma virada conservadora no Brasil, né? E a solução foi não encarar os problemas.
É isso aí. Legal. Rose Martins, boa volta para sua Minas Gerais essa semana. Parabéns aí por essa passagem pela TVT em São Paulo, bem legal. E melhoras, como disseram aqui, chá de limão, gengibre, é isso aí. A gente volta com você aqui assim que der, lá de Minas
A
Gerais.
Mayara fez outro comentário aqui e ela está sendo cirúrgica. O aborto continua acontecendo, sendo direito ou não. E quem morre são as mulheres pobres. E
Sim.
eu me lembro que a gente usava esse filtro, era muito comum entre pessoas pobres. A gente usava esse filtro nas redes sociais, que era: as ricas abortam, as pobres morrem.
É isso
E
aí.
realmente, até nas pessoas mais jovens hoje, esses assuntos viraram tabu, assim. Mas eu acho que tem a ver com essa virada conservadora. O que a minha crítica é o seguinte: olhando em retrospectos esses anos, me parece que a esquerda também, uma parte da esquerda, obviamente, porque a gente está vendo um protesto aí importante, uma parte da esquerda pensou assim: não, não vamos mexer mais nesse vespeiro, porque a gente tem uma questão eleitoral para lidar. É essa a impressão que eu tenho. Mas obrigada, Mauro, obrigada a todos que me assistiram. Desculpa, eu estou um pouco lenta. Eu estou um pouco constipada mesmo, mas espero que eu tenha conseguido aí fazer boas discussões com vocês.
Você tá ótimo. Obrigado, viu? Boa volta. Tchau.
Tá bom, tchau, tchau.
All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be.
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true.
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.